Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o professor Vítor Correia acerca do seu último livro, Sexualidade e Erotismo na Bíblia Sagrada.
Eu estive em estado de possessão uns meses e foi com a psiquiatria que saí dela.
De possessão?
Possessão demoníaca. Dita possessão demoníaca.
Pois, mas sabe que aquilo, antigamente, aquilo que se acreditava ser uma possessão demoníaca, hoje em dia os psiquiatras e psicólogos atribuem a isso uma causa objetiva e científica. Dizia, aquilo que se dizia, que dizia que as pessoas estavam possessas dos demónios, não é verdade. Elas tinham eram problemas psiquiátricos e psicológicos. Não eram, não, então, como não havia a ciência, não estava evoluída, nem a psiquiatria, nem a psicologia, dizia, um esquizofrénico, outras doenças, dizia, está possessa do demónio. Não.
Mas eu queria só acrescentar o seguinte, Sr. Doutor. Até que ponto... Bem, eu li na Bíblia, li passagens da Bíblia, e uma delas era um diálogo entre Deus e o diabo. E Deus perguntava ao diabo, quem és tu? E o diabo respondia, passei e percorro a terra. Até que ponto é que as orgias satânicas são o extremo oposto da Bíblia, da crença cristã? E até que ponto é que há grandes semelhanças entre as orgias da antiga Roma e o satanismo?
Há diferenças. Bom, Roma e Grécia. Grécia, pois vem das festas dionisíacas. A orgia, que em palavra no latim é o Dionísio, que era o deus grego. Na Roma é o Baco. As orgias depois passam a chamar-se bacanais. Bacanais é uma coisa, bem, é festas, com é vinho, é bebedeira, é tudo à mistura, divertem-se. Claro que as pessoas quando estão divertem-se, isso também faz parte, naturalmente. Agora, o que é que isso tem a ver com o demónio? Que até eram festas sagradas. Isso é a interpretação de que a sexualidade é pecado e depois dizem que é o demónio, mas não. Na Roma Antiga e na Grécia Antiga, as festas dionisíacas e as festas de Baco, em honra do deus Baco, que eram deuses, de facto, muito eróticos. Não havia, quer dizer, não havia aqueles tabus como existem a partir da Bíblia e da Igreja Católica. Não havia a separação entre o sagrado e o profano, e fazia parte das festas. Logo, não tinha nada a ver com o demónio. Eram celebrações festivas, caráter religioso. Príamo, por exemplo, era um deus também. Eles não tinham essa noção do pecado, como nasceu depois da Igreja Católica, não. Agora, satânico, eles não consideravam que isso fosse uma coisa satânica. Eles não consideravam isso satânico. Não, os gregos e os romanos, não.
Por acaso tenho duas questões. Uma delas é, tendo em conta, de certa forma, um pendor patriarcal na Igreja Católica contemporânea, e tendo em conta também as discussões que surgem em torno da homossexualidade dentro da própria Igreja Católica, parece que há uma dupla questão em relação à homossexualidade. Por um lado, há uma ambiguidade na abordagem a esta questão. Por um lado, porque é tida como altamente praticada dentro da própria Igreja. Saiu agora um livro também não seu.
O Armário do Vaticano.
Exatamente. Conhece então a tese, não
é? Já vi,
é?
Tive com ele na mão, desfolhei. É um jornalista que conta muitos casos da homossexualidade que há entre os padres e no Vaticano. E, de facto, não tinha dúvida que há muitos padres que são homossexuais. Assim como há noutras profissões. Bom, é claro que depois é que... Mas aí há incoerência, porque eles deviam dizer uma coisa e fazem outra. Mas há muito também dentro da Igreja, sim.
Como é que vê o desfecho desta questão?
Como é que eu vejo essa questão? Se vejo bem, se vejo mal.
O desfecho desta questão.
Há o desfecho.
Se vai haver um assumir...
O desfecho é aqueles. Há regras dentro da Igreja, se a regra é essa, assim como eu vejo para os padres que andam com homens, com mulheres. Acho que se eles querem, saem, deixem de ser padres. há regras. A regra, a Igreja Católica diz. É claro que a gente sabe que eles não
então,
fazem isso. Porque eles têm amantes. Eles têm amantes. Mulheres são padres e têm amantes. Andam com mulheres, há muitos casos desses, e com homens também, às escondidas.
Mas assim, também, e, se calhar,
por acaso, isso... mas diga-se de passagem, é difícil responder a isso. Porque eles são bons profissionais, apesar de tudo. São bons padres. Fazem muito bem no ponto de obras sociais. São excelentes pessoas, são bons padres. Apesar de terem amante, seja homem ou mulher. Qual é o desfecho que eu vejo nisso?
Então, acha que
eu acho que as mulheres deviam, que eles deviam poder casar. Isso, deviam poder casar. Agora,
ok.
Acho que sim.
Porque a sexualidade tem o seu peso, no fundo, não
diga?
É? É impossível viver humanamente, ou digamos
sim,
que é muito difícil.
Também depende
ou que será mais fácil, aliás, contornar a questão
depende
assumindo
o
matrimónio.
Hoje em dia a sociedade está mais sexualizada, é mais difícil controlarem, mas antes a sociedade não era tão erótica como hoje, que é... eram mais puros, entre aspas, antigamente não eram tão... Então era mais fácil, calhar, eles guardarem em volta a castidade. Hoje, com tantas solicitações, tantas tentações do mundo de hoje, é mais difícil os padres conservarem a castidade, sim.
A segunda questão posso colocar, e vem um bocadinho na continuidade agora desta questão da sociedade estar muito sexualizada, ou seja, com diferentes caracteres até de sexualização, assumidos ou não assumidos por
sim,
parte
sim.
das pessoas... Quais serão as consequências dos exemplos bíblicos para a emancipação dos diferentes tipos de sexualidade?
Quais são as consequências?
Dos exemplos bíblicos para a emancipação dos diferentes tipos de sexualidade. Estamos a falar de homossexualidade, de
sim, exemplos bíblicos.
Transsexualidade, de
Bom,
binários,
para a homossexualidade temos o exemplo que já dei, do David e do Jonathan terem, de facto, uma relação entre eles antes. Eu penso que ele era bissexual, porque ele também, o rei David também teve mulheres, e há pessoas que são bissexuais. Podemos ir buscar esse exemplo. Mas não só. Olha, na Bíblia também, no Novo Evangelho, há o discípulo que Jesus amava. O discípulo que Jesus amava era um João, que tinha uma relação muito íntima com Jesus, que durante a última ceia estava com a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus. Está mesmo. Há várias pinturas que ilustram isto, a última ceia em que há o discípulo predileto de Jesus. O discípulo, depois diz lá que ele amava. E depois ele na última ceia reclinou a cabeça no peito. Reclinou mesmo a cabeça no peito de Jesus. E ele, todos o abandonaram quando ele estava crucificado. E quem estava junto à cruz era a mãe. Era o discípulo amado. Não o abandonaram. Há quem diga que Cristo teve um discípulo amado. Depois também, na noite das Oliveiras, em que os soldados romanos o prenderam, houve um homem todo nu que fugiu. Ou estava com um homem que fugiu apenas com o lençol. Há muitas especulações sobre isso. Portanto, a Bíblia tem certas passagens que as pessoas interpretam de maneiras diferentes, que são intrigantes. O facto de haver um homem que passa a noite... nas Oliveiras, antes de Cristo ser preso, está com um homem que fugiu nu, embrulhado num lençol, passou a noite com ele, pronto. E aí pensou a passar aquela aí para a parte em que Cristo tinha o discípulo que Jesus amava, discípulo amado. E há mais que eu conheço, mas quero que eu generalize para outras questões. É a poligamia, por exemplo, o homem podia ter várias mulheres e a mulher podia ter vários homens, mas na Bíblia. A poliandria, mas na Bíblia, bom, a Igreja não admite, nem o Estado, a não ser os países muçulmanos, não é legal. Mas na Bíblia, você imagina, um homem daqui queria ter várias mulheres. E ele pode dar muitos exemplos da Bíblia em como os profetas, os homens de Deus, muitos deles tiveram várias mulheres.
Considere,
olha, para umas
então,
coisas sim, para outras não. A Bíblia, como diz, é um livro cheio de contradições. Para algumas coisas, permite nós fundamentarmos as sexualidades dissidentes, mas para outro, mas também há livros, também há lá versículos que as condenam. Há aquilo, é que eu digo que não entendo o que é que a Bíblia, não entendo, porque a Bíblia tem muitas contradições e você pode ir buscar lá passagens para defender ou para atacar.
Estão contextualizadas ou descontextualizadas, é isso?
Ah, isso é o que dizem os defensores, os moralistas dizem logo, isso está descontextualizado. Os mais conservadores que condenam aquilo que eles chamam a imoralidade sexual, e eles vão buscar passagens, Mas nós, quando dizemos estas coisas que eu estou a dizer, dizemos, bom, você tem que ver que essas coisas estão tendo descontextualizadas. Mas não é verdade. Há muita coisa que o contexto não justifica. Reach out, touch faith.
Ainda na sequência das ilustrações que estão no seu livro, fez uma criteriosa seleção, de facto, porque existe um espanto para mim, que sou uma pessoa que gosto muito de arte. O texto fica muito, muito enriquecido, de facto, devido à colaboração ou à introdução de um Dürer ou de um Veronese e de um Doré, de um João Ângelo. De facto, as pessoas deviam ficar muito atraídas também pela ilustração. Penso que foi uma riqueza muito interessante.
Está a falar das pinturas.
Das pinturas e das gravuras.
Pois olha, foi uma das coisas que mais foi muito trabalhoso procurar.
E era isso que
foi
eu
uma grande
procurar.
Sessão que eu tive com a editora. Sim. Porque eu pedi para pôr aquilo tudo, aquilo está muito pequenino, para pôr numa página só a pintura ou a gravura. Já não pus obras de arte a cores. Procurei gravuras antigas a preto e branco e pedi para pôr aquilo tudo numa página para se ver. Eles não. Perdeu muito, de facto, graficamente, porque fizeram muito reduzido. Concordo.
Mas mesmo assim, mas mesmo tendo reduzido, considero que enriquece imenso, imenso os textos que estão.
Enriquece o livro, sim, de enriquece facto, as ilustrações.
Não estou a ver tão interesse
uma imagem
sem,
fala,
sem imagem. Vale por si? Mais, vale
uma imagem
mais que,
vale por mil palavras.
Mil palavras, de facto.
Sim, sim.
E é uma seleção que vai desde a medievalidade, passando pela
não,
arte
um dia
clássica.
Vou ver se consigo precisando. Fazer uma segunda edição noutra editora com as obras de arte mais explícitas. Aliás, também tenho uma ideia, que não sei se vou lá para frente com ela, parecida, porque eu fiquei um bocadinho, já chega dois livros sobre a Bíblia, que eu interesso-me todos os temas, eu interesso-me por vários temas. Pensei em fazer um só sobre Jesus Cristo, ou sobre Jesus Cristo, e aí pôr obras de arte.
Sim, sim.
A cores. Mas diga, pronto. Eu também tinha um projeto que era fazer só um livro sobre, o livro chama, já comecei, mas eu desisti, porque não sei se vale a pena, é As Relações Amorosas e a Sexualidade em Jesus Cristo. Como é que Cristo encara o divórcio, o adultério, o casamento? Por exemplo, ele vai a um casamento de Caná. O primeiro milagre que ele faz era um casamento, transforma água em vinho. Pronto. Como é que ele consegue interpretar as prostitutas, aliás, com as quais ele se encontrava, não para ter relações sexuais, mas convivia com elas. Portanto, já pensei em fazer um livro sobre isso e aprofundar este tema só em Jesus Cristo. Mas não sei que as pessoas vão considerar isso. Ai, você está a dizer sobre Jesus Cristo. Eu não estou a dizer que Jesus Cristo na sociedade teve relações sexuais com este aquele. Não é essa a ideia. É o que é que há lá na Bíblia, como é que Cristo fala sobre as relações amorosas e a sexualidade e aprofundar este tema só para Jesus Cristo. Pensei nisso, não sei se vai para a frente um dia ou não com ele.
Sr. Professor, queria só perguntar, reforçando a ideia de que a nudez na Bíblia, Sr. Professor, pode ser vista como uma obra de arte, como a minha amiga estava a explicar, e pode ser vista como a expressão do nu artístico, é o belo, a beleza e a estética que o Sr. Professor falou há pouco.
Sim.
O Sr. Professor teria medo de ser excomungado da Igreja se por acaso fosse considerado, sei lá, reprovável? Não me leva a mal a pergunta, Sr. Professor.
Não, seria excomungado pela Igreja no tempo da Inquisição. Ah, não é só excomungado, é mesmo olhar morto. Mas é uma verdade que eu trato o tema com respeito. Vocês veem o livro, isto não é uma abordagem séria, não é? Está lá, eu cito o texto, está na Bíblia, cito e depois comento, chamo a atenção para determinados pormenores. Tive o cuidado de não andar ali a divagar, se não era cansativo para o público. Fazia uma linguagem simples, acessível ao grande público. Olha, vejam isto, vejam aquilo, vejam isto. Mas eu trato aquilo com seriedade e com respeito. Eu respeito a Bíblia. Quer dizer, apesar de eu achar que há muitas contradições na Bíblia, também há muita coisa boa, não é? Também há lá coisas interessantes, mas há coisas que não batem, que são absurdas. E, de facto, na moral sexual, no Ocidente, nós temos muito à Bíblia, mas eu digo que a Bíblia não deve ser um livro cheio de bons exemplos. Ainda agora, há anos, nos Estados Unidos da América, houve pais que pediram para as escolas tirarem os livros da Bíblia das bibliotecas, porque são livros imorais. A Bíblia tem muito sexo no Antigo Testamento, no Antigo. No Novo tem pouco, mas no Antigo Testamento há, sei lá, o Sansão e Dalila. O Sansão teve relações com prostitutas e o Sansão é um herói. O rei David teve várias mulheres e uma vez foi à varanda e viu uma mulher a tomar banho, lindíssima. Epa, que era aquela mulher. Então mandou chamá-la ao palácio, ela foi, começou a cortejá-la e depois queria aquela mulher. Então, mas ela era casada e ele mandou chamar, matou o marido dela, mandou matar o marido, o general, que era general das tropas dele, e ficou com ela, apaixonou-se por ela, depois que ela já era casada. Vejam bem, o rei David, que é um grande modelo de homem na Bíblia, e depois ele tem um filho. Deus reprovou o ato dele, mas, quer dizer, o rei David, que é considerado um rei sábio, que vai à varanda, vê uma mulher a tomar banho, se apaixona por ela, que vai para o palácio, tem relações sexuais com ela, e que manda matar o marido dela para ficar com ela, e depois tem um filho, e o castigo de Deus é a criança morrer. Que culpa é que a criança tem do rei David ter relações sexuais com a mulher?
São duas questões. Este livro tem apenas interesse pela análise que proporciona ou deverá ser visto como um objeto desencadeador de uma nova moralidade? Tem receio das críticas da própria Igreja?
Não tenho. Não tenho, porque felizmente vivemos num país com liberdade de expressão e eu não estou a cometer nenhum crime. Não estou. O livro foi anunciado nas redes sociais, no Facebook. Durante 2 meses havia muita gente que criticava. E havia outras que aplaudiam. Mas as pessoas nas redes sociais, como em tudo, cada um diz uma coisa e critica e comenta. Havia comentários negativos ao livro. A Igreja não tinha uma posição oficial, não tem que tomar, não é? Porque existe liberdade de expressão. Não tenho receio das críticas. O livro ainda é recente. Se estivéssemos num país muçulmano, em que eu fosse ver ao livro, fosse a mesma análise ao Alcorão, aí teria medo dos muçulmanos. Agora, em Portugal, não tenho receio, não. A própria Igreja admite, há vários setores, os mais progressistas dentro da Igreja Católica, admite que está um facto, que a sexualidade é um dom de Deus, que o prazer é desejado por Deus. Na própria Igreja é contra as relações sexuais, as pessoas é que não estão esclarecidas. A Igreja diz que as relações sexuais devem-se praticar, é bom praticar, que é um dom de Deus. Só que a Igreja é contra a prostituição, contra o incesto, contra o adultério, contra essas coisas. Mas foram dois, uma pessoa com outra, a Igreja é contra a prostituição, adultério e incesto. O incesto, claro que ela é contra, não é? Agora, nas relações entre duas pessoas que se amam e casam, isso não é pecado. Não, estão mal esclarecidas. Duas pessoas que se amam e casam, isso não é pecado. A Igreja não considera. Não. Temos que pôr o seu a seu dono. Não?
A primeira parte da questão seria se o seu livro poderia ser considerado como desencadeador de uma nova moralidade.
Sim, eu procurei isso. Procurei que nós tivéssemos uma outra visão sobre a Bíblia, tivéssemos uma outra moralidade, não fôssemos tão moralistas, que procurei contribuir à minha maneira para que nós tenhamos uma outra visão moral sobre a sexualidade e sobre a Bíblia, em que ela, de facto, tem imensas histórias em que a sexualidade faz parte do plano de Deus. Sei lá, por exemplo, quando há os israelitas querem atacar um povo, eles servem-se uma prostituta, os israelitas servem-se uma prostituta para enganar o chefe da outra tribo para dar uma cilada para ele ir lá, que era aquela mulher, e ela apanhou o falso e dá-lhe com um machado na cabeça. Ah, isso. Ilofontes, acho que é Ilofontes. Pronto, e ela mata o chefe da tribo, mas através da sedução sexual eles vão a uma forma de conseguirem matar o chefe da tribo. Portanto, há muitas histórias destas em que servem da sexualidade. Empregam-na como uma forma de Israel ganhar aos outros povos, em que eles vão. A mulher é o isco.
Na Gênesis vem o matrimónio do profeta Abraão com duas mulheres.
Com duas?
Duas mulheres. A primeira.
É, tem duas, sim.
A primeira foi Arar, que era uma escrava egípcia.
É.
E teve.
Aliás, teve três. Teve três.
Na Bíblia são duas.
A outra era concubina, sim, também.
Sim, sim, sim. A primeira foi uma escrava egípcia. Chamava-se Arar. E depois. E deu um filho que chamou Ismael. Abraão, com 100 anos, teve uma relação com outra mulher, Sara, e teve um filho a quem chamou Isaac. Ismael deu lugar aos árabes, aos árabes, e Isaac deu lugar aos judeus, tanto que até mandou a escrava egípcia, que foi antes, ir com o filho para o deserto, errar no deserto até encontrar um sítio mais diferente e mais acolhedor. Como, por exemplo, houve relações de reis judeus, uma relação que eu vi, que eu li, foi a relação de Salomão com a rainha do Sabá, de qual teve um filho.
É, sim, sim. Eu acho que Salomão teve muitas.
A questão que eu gostaria de me colocar é a seguinte. Acha que os códices que a Igreja não aprova como sendo legítimos descritores da vida de Jesus Cristo, ou quer de alguma forma descartar como verídicos em relação aos acontecimentos que se passaram? viriam a acrescentar alguma coisa à história do próprio Jesus? Se tem conhecimento de códigos...
Os evangelhos que não têm conhecimento. Sim. Há mais evangelhos.
Há mais.
Olha, por exemplo, nós sabemos que a mãe Nossa Senhora era Santa Ana. Isso não está nos evangelhos, nos quatro evangelhos. Está no outro, nos evangelhos. Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, não está na Bíblia. Sabemos isso através dos evangelhos sinóticos. O boi, no presépio, o boi e a vaquinha... Não é? Há o boi e o burro e a vaquinha não está na Bíblia, está nos evangelhos sinóticos. A Igreja considera que aquela coisas que não bate, que não são plausíveis. Eu não sei qual é que é o critério. Mas é que os quatro evangelhos, sim. Os outros não. Os outros dizem coisas que não são verdade. Como é que eles sabem que uns é verdade e outros não são? Foi no concílio de Niceia, penso que foi no concílio de Niceia, foi no concílio. Olha, não me lembro, acho que foi no concílio de Niceia, não estou bem lembrado qual foi, em que a Igreja definiu quais eram os evangelhos, porque houve várias pessoas que escreveram histórias sobre Jesus Cristo. A narração da história de vida de Cristo foi feita por mais autores, não é? E os outros não são aceitos. Por exemplo, há um que é sobre a infância de Cristo, em que aparece um Cristo muito, um menino de Jesus Cristo muito violento, olhar, é por isso que eles não aceitam. Há o Evangelho de Tomé, também não aceitam, Maria Madalena, o Evangelho de Maria, alguns deles em que, de facto, Cristo era apaixonado, o amante de Maria Madalena, também não aceitam, mas há outros que não falam nisso, eles também não aceitam, evangelhos mais pequeninos. É pena que não se conheçam esses evangelhos, é pena, sim.
Se acha que é por causa de Jesus Cristo nunca ter casado e procriado, que é tão difícil mudar o modelo de sacerdócio do celibato?
Pois, uma boa pergunta. Há autores que são contra o casamento dos padres e invocam essa justificação. Cristo também não casou. Bom, mas os apóstolos casaram. Os apóstolos, a proibição do sacerdócio é uma coisa tardia, porque o Pedro era casado, São Pedro, e vários apóstolos de Cristo também eram casados. Portanto, podemos dizer isso, o facto de que Cristo não casou e então logo novos padres não devem casar. Isso não considero que seja uma boa justificação, não. Até porque, desculpe, não, é só na Igreja Católica que é proibido. Porque na Igreja Protestante, na Igreja Anglicana, na Igreja Luterana, na Igreja Ortodoxa, na Grécia, nos países da Rússia, os mórmons, estão todos cristãos, os pastores podem casar e os padres da religião ortodoxa podem casar, uma coisa nem impede a outra. Logo, é só na Igreja Católica é que não, mas eu penso que um dia se calhar vão casar. E as mulheres também já agora também poderem ser padres, que é uma coisa que é proibido, as mulheres, que há mulheres que seriam umas boas sacerdotisas, que seriam ótimos padres, e que a Igreja não permite que elas sejam padres. Para a justificação de que os padres não poderem casar, é que têm que estar disponíveis só para Deus, ou para o rebanho, só para a Igreja. Pronto, essa sei qual é a justificação deles. O padre está totalmente disponível. Os padres da Igreja Anglicana e outras religiões também estão disponíveis, uma coisa não impede a outra. Agora, o facto das mulheres não poderem casar, uma boa pergunta. Tradicionalmente, que a mulher era discriminada, não tinha papel de relevo na Igreja, antigamente eu compreendia, porque a mulher não podia casar, não podia ser sacerdote, nem podia ser nada. Ela não podia ter nenhum cargo de desfia, não era só ser padre. No passado, a mulher ficava em casa a cuidar dos filhos. Hoje não vejo qual é que haja fundamento porque a mulher não possa realmente ser sacerdotisa. Não, na Bíblia não está nada a dizer isso. Não diz na Bíblia que a mulher não possa ser sacerdote. É a Igreja que faz parte da doutrina da Igreja. Este Papa tem tentado mudar, as aulas conservadoras têm impedido, mas eu acredito que um dia a mulher vai poder casar também, vai poder também ser padre. Como muita coisa que antigamente as mulheres não podiam, ser juízes, por exemplo, e hoje já podem. Portanto, eu sou a favor de que as mulheres possam ser padres, porque as mulheres têm um grande dom, que é o da escuta nas confissões, no confessar, como aos psicólogos, na confissão, sabem o que é confissão? Elas seriam as boas ouvintes. Acho que a mulher tem mais, tem, não quer generalizar, mas tem um sentido materno e de escuta que faz muita falta à Igreja, e as, nas confissões elas tinham ótimas confessoras, só que a Igreja acha que não, que é só o homem é que deve fazer. Acho que isso é discriminação. Cá está, é discriminação. Acho que a mulher também devia ser padre.
Muito obrigada.
E assim concluímos mais um programa na Rádio Aurora, Outra Voz, com o tema Erotismo e Sexualidade, pela voz do professor Dr. Vítor Correia. Até para a semana, connosco.